Olá, bem-vindos ao nosso podcast Latam Access. Hoje vamos fazer uma edição conjunta com o Election Watch Brasil. Historicamente, eu tenho falado aqui de mercado, junto com o Ronaldo Patá, e a Débora Nogueira, junto com a Solange Zrur, tem falado de macroeconomia e também de eleição. Hoje vamos falar dos dois assuntos conjuntamente. Então, a Débora vai olhar para o cenário econômico global e doméstico, com atenção especial às eleições brasileiras, e eu vou traduzir esse ambiente para os mercados e para as decisões de alocação. Estamos no começo de agosto agora, e o pano de fundo internacional segue ajudando. A economia americana permanece resiliente, a temporada de resultados ainda é muito forte lá fora, e os juros longos continuam bastante elevados. Olhando para o Brasil, o ritmo de crescimento da economia nesse ano ainda resiste, né? A inflação melhorou um pouquinho na margem, mas o mercado de dívida já exige do Tesouro Brasileiro condições diferentes de preço, tem bastante pressão aí na dívida brasileira. Esse contraste, né? Um suporte externo, um ambiente global muito favorável, uma pressão doméstica que está crescendo, é que nós vamos explorar hoje. Então, Débora, eu começo com a primeira pergunta. O que sustentou os mercados globais nos últimos meses, mesmo com tanto ruído geopolítico?
Oi, Telo. Então, como a gente discute com muita frequência nas nossas reuniões internas, o que a gente vê é que a economia global segue muito forte, né? Então, os fundamentos que estavam sustentando o ciclo, eles continuam presentes, mesmo com esses choques todos. A gente fica acompanhando com lupa a divulgação dos resultados macro e das empresas, e a gente vê uma economia americana que continua a crescer, está crescendo muito bem, né? Então, desacelerou um pouco ali no primeiro trimestre, depois com uma revisão até um pouco melhor. Só que trimestre após trimestre, a gente ainda está olhando um consumo crescendo perto de 3%. Né? Então, o consumo, de fato, é até sustentado um pouco com redução de poupança, mas é um consumo forte. E o investimento também forte, né? A gente tem construção civil sentindo um pouco mais, mas tudo que é ligado à tecnologia está puxando e a gente vê um número de investimento conjunto ainda muito, muito pujante. E a produtividade, no meio dessa história, ajudando a economia a conviver com esses juros elevados, né? É interessante esse conjunto. Isso do lado mais macro, né? Indo para o micro, a gente está na temporada de resultados, acho que você vai até nos ajudar a ler melhor essa história, mas é também uma temporada muito positiva, né? E eu, mais do lado macro, o que eu vejo é assim, nas contas nacionais também temos lucros fortes. Então, o que isso indica é que não são só as grandes empresas que estão indo bem, as médias e pequenas também estão sustentando um ciclo. Isso tudo apesar da inflação resiliente.
A gente olha para a decisão de alocação, isso aconteceu de uma maneira muito forte, né? Até o segundo trimestre, o interesse pela Bolsa Americana estava muito concentrado ainda nas empresas de tecnologia. A gente falava muito das Mag 7, né? Mas, recentemente, a discussão começou a incluir bancos, começou a incluir indústrias e empresas de saúde, como você mencionou, quer dizer, um ciclo mais ampliado, né? Essa mudança, para nós, é muito boa, porque ela favorece uma construção de portfólio mais equilibrada. A gente tem mais fontes de retorno, não é só a tecnologia. E esse movimento aconteceu apesar dos choques relevantes. A gente teve uma reescalada de intenções, né, na guerra do Irã com os Estados Unidos, e o petróleo subiu 25%, né, no mês passado, chegando a perto de $100, hoje já está um pouco acima de 80, né? Mas, ao mesmo tempo, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos subiu até 4,70. Quer dizer, a gente tinha realmente muita pressão, o título de 30 anos também no maior nível desde 2007, e a gente teve um recuo nessa parte, principalmente concentrada na parte de semicondutores, né, a parte na bolsa que faz a parte de hardware, né, de infraestrutura para investimento em tecnologia, chegou a cair acumulado aí 20%. Lógico que de picos aí de vários anos de crescimento muito forte, né? Até nesse mês de agosto, nesse começo de mês de agosto, já está recuperando bastante, já subiu quase 6. Mas esses fatores todos juntos, né, eles não atrapalharam o mercado como um todo. Então, eu queria ouvir um pouco da sua opinião, Débora, que fatores que você conseguiu identificar que permaneceram relativamente resilientes, né, ao mercado nesse ambiente com bastante choques que a gente teve nos últimos 2 meses.
Então, Telo, acho que a gente volta até pelo começo da nossa conversa, né? Que é a resiliência da atividade, né? Se fosse um ambiente só com juros mais altos, juros abrindo, sem essa demonstração de atividade forte, lucros crescendo, acho que a reação do mercado ia ser bem pior. E no fim, mesmo com, né, juro abrindo, essa pressão inflacionária mais na ponta, até as break-evens americanas abrindo depois da reunião do Fed, acho que a gente vai entrar um pouco nisso mais à frente. Mas mesmo com tudo isso, a gente teve o MSCI global, o S&P perto da estabilidade. Na Europa, finalmente as empresas lá também entregando resultados melhores, né? Eles estão com melhor desempenho ali em 3 anos. E quando a gente vem para emergentes, projeção de lucro também favorável, mesmo quando a gente tira ali Coreia e Taiwan, que são os mercados mais expostos à inteligência artificial. E justamente porque muitos desses emergentes, assim como a gente, né, aqui o Brasil, acabamos beneficiados por esse choque positivo de commodities. E aí, acho que seria interessante a gente conversar um pouco mais sobre semicondutores. Agora, entrando em agosto, a gente já está com desempenho melhor, mas em julho a gente viu uma queda forte ali, né, de mais de 20% do índice de semicondutores. E nas nossas conversas, o que a gente tem trazido é que o mercado está reavaliando 3 pontos, né? Como financiar a infraestrutura de inteligência artificial, se esse ritmo de investimento é sustentável e se as grandes provedoras de nuvem vão conseguir transformar esse aumento todo de capacidade em receita. O que você acha disso, Theo?
Esse é um ponto importante, a gente tem debatido muito internamente, né? Eu acho que tem uma forma de olhar para isso, que é um jeito de pensar AI numa encruzilhada, quer dizer, ele tem duas forças hoje em direções opostas. De um lado, a gente tem a capacidade de computação, né? Realmente o processamento que cresce em ritmo exponencial, então novos chips, quantidade de chips maior e a tecnologia evoluindo rapidamente. E do outro lado, você tem limites físicos e até humanos de implantação, né? Você tem os projetos, você tem a capacidade de difusão da adoção da AI, de fato impactando na ponta o resultado, né? Efetivamente você transformar isso em lucro. Então a combinação dessas duas forças antagônicas é que tem provado, tem trazido essa volatilidade, né? Então se a gente olha do lado da capacidade, tem exemplos assim impressionantes, né? Mostrando a velocidade, né, que essa tecnologia está trazendo em termos de inovação. Então algumas evidências anedóticas aqui, né? Tem uma empresa que fez um único comando para escrever de uma maneira autônoma geração de código, né? E aí a aplicação escreveu 3 milhões de linhas com basicamente um comando, né? Levando aí uma semana escrevendo a programação e de uma maneira bastante eficiente. Então hoje você pode gerar código, fazer essa inovação, gerar mais inovação de uma maneira muito impressionante, que até quem não está dentro do mercado de tecnologia se impressiona. E isso pode ser aplicado em outros lugares da ciência, né? Você tem a parte de ciências da vida, né? Com ganhos em terapias de RNA mensageiro que tem sido processado para você testar essas aplicações com uso computacional, né? Várias outras descobertas de remédios, até remédios que você não tinha ainda nenhuma aplicação, nenhum remédio para aquele tipo específico de doença, né? Alguns exemplos aconteceram de breakthroughs, né? De novas soluções mais recentes. Até um exemplo que ficou famoso foi tem uma doença pulmonar que com a causa não é muito bem determinada, mas arrumar uma forma de desenvolver uma droga que atua sobre os efeitos dessa doença. Então, você tem, de fato, aí, inovações acontecendo e de uma maneira cada vez mais acelerada, que fica difícil até de você acompanhar, né? Isso é o retorno que a gente pode receber ao longo do tempo dessa capacidade computacional tão maior que a gente está vendo mais para frente. Então, é até algo para se pensar e difícil para uma pessoa que não está no meio conseguir projetar, né?
É muito interessante. E quais os limites, né, dessa discussão toda, Theo?
A gente tem visto aqui para a implementação de AI, né, e para a adoção dessas novas tecnologias, a gente tem usado aqui 3 pontos para identificar esses limites, né? Na verdade, olhando para data center, olhando para, de fato, a capacidade instalada que vai fazer com que você processe toda essa inovação e consiga virar aí resultado para a sociedade e lucro para as empresas. Então, a gente olha a demanda de chips por um lado, né, que é muito grande, tudo que se for produzido de chips hoje vai ter demanda, mas às vezes você não consegue implementar um data center por uma falta de licença, por uma falta de conexão à rede, por equipamentos que foram encomendados fora da parte de chips que não chegam e não entram em operação. Então, é aquele risco de implementação do dia a dia, né? E aí você fica com risco de capacidade ociosa e com resultados mais postergados, e a receita, obviamente, bate no resultado das empresas, né? Um segundo ponto que tem sido apontado é licenciamento, né? Os Estados Unidos é um lugar muito amigável para investimentos, mas mesmo assim você fizer um levantamento, e algumas restrições locais de implementação de lugares que foram implementados data centers, chega a ter mais de 530 regras e restrições que você tem que entender, fazer o application, conversar com o poder público, né? Isso realmente acaba atrasando a implementação, e o investidor olha a diferença entre o que foi gasto na infraestrutura e a geração de receita que demora um pouco mais para chegar. E o terceiro gargalo é bem interessante, é energia mesmo, né? Você conseguir capacidade de geração de energia, conseguir conectar a rede, né? E às vezes leva mais tempo do que produzir chips, né? Então, mesmo que você tenha uma disponibilidade de microprocessadores, você acaba não conseguindo transformar o data center em uma operação rapidamente que gera receitas, né? Então, tem um pouco desse atrito do dia a dia, e como os resultados são muito fortes e a expectativa é muito forte, isso às vezes impacta nos investidores. Às vezes tem realizações aí um pouco na frente, né, antes de ter o resultado desses investimentos, né? Então, as empresas têm que mostrar hoje, né, que elas conseguem de fato implementar, né? Ainda tem demanda por AI, mas elas têm que conseguir fazer isso virar dinheiro, conseguir monetizar isso. Então, acho que esse é o grande desafio que essas empresas têm enfrentado agora.
Interessante. Para mim, o ponto central é que tecnologia continua sendo essa força decisiva na economia, nos dados macro, é muito, muito evidente, né? Nos dados micro também. E na sociedade, geopolítica, acho que isso é o que está movendo tudo. E, como você comentou, dos gargalos, né? E para a gente que nos cabe projetar resultado, acho que fica a pergunta mais de quando essa capacidade toda, né, instalada vai gerar receita de forma consistente, mas estamos no caminho, né?
A gente pensa que a vantagem de estar no wealth management, né, é que você pensa mais médio prazo. A gente, obviamente, é cobrado mês a mês com o resultado da Bolsa, né? E a gente no Brasil tem até essa dificuldade adicional do CDI, que é uma taxa muito alta, mas olhando para a alocação de recursos, né, quando a gente olha médio e longo prazo, a gente continua vendo valor nessas aplicações, né? O retorno econômico vai vir, né? E vai vir não só nas empresas de tecnologia, como eu mencionei aqui, em saúde, farmacêuticas, biotecnologia, tudo que tiver dado proprietário, que você conseguir processar melhor, com custo mais baixo, vai ter um retorno ao longo do tempo, né? E a parte de infraestrutura, energia, chips de ponta, equipamentos para semicondutores, toda vez que tiver uma realização, né, nas empresas que fabricam chips, as empresas que estão nessa parte de infraestrutura de nuvem, a gente geralmente olha isso como oportunidade, né, como uma chance de você aumentar a exposição, né? Você mencionou o índice Filadélfia de semicondutores caiu mais de 20% no mês passado, né? Subiu 5% agora em agosto, mas ainda está bem abaixo dos picos, né? A gente continua vendo essa tecnologia sendo adotada. Então, quando tem essa queda de preços, no final a gente olha como oportunidade. Então, eu sei que os brasileiros às vezes ficam um pouco reticentes quando a gente fala para investir em Bolsa Global e trazer a operação aqui no Brasil, mas é uma outra oportunidade que se abriu agora. A gente não vê essa queda de preços como baseada em fundamentos, mas sim baseada nessa ansiedade, nesse atraso da implementação e um pouco desse ambiente macroeconômico que às vezes tem um pouquinho mais de aversão a risco, né? Mas de fato a gente vê uma oportunidade. O que talvez possa mudar a nossa visão em relação a isso é o Fed, né? A gente obviamente está sempre olhando para nível de juros nos Estados Unidos, e é isso que vai determinar se a gente de fato vê essas oportunidades de queda como uma oportunidade de alocação ou pode mudar o cenário à frente. Por enquanto, né, nosso cenário ainda é que o Fed pode demorar um pouco mais para subir juros, né? E a fala recente que a gente viu do Kevin Warsh, o novo chairman do Fed, deixou um pouco mais atrasado, né, essa expectativa de alta de juros. Setembro chegou até 26 pontos base já de altas embutido na curva, né? E depois da fala do Warsh, a gente chegou tá agora no patamar de 15 pontos base, né? Quer dizer, é realmente o mercado dividido entre uma alta de 0,25 ou uma estabilidade. Isso sim pode ser importante para a gente determinar o que muda para frente, se o cenário é um pouquinho menos amigável para a parte de ações. Por isso que eu queria te ouvir um pouco, quer dizer, o que você tirou da conversa do Fed, o que você conseguiu tirar de informação dessa entrevista do Warsh, que mudou um pouco a precificação de juros nos Estados Unidos.
Então, foi mais uma reunião muito interessante com o Kevin Warsh, né? A segunda que a gente está ouvindo dele na press conference que ele faz na sequência da reunião. Ele tem evitado dar qualquer sinalização futura. Essa é esse tem sido um lema dele, né? Ele quer mudar a comunicação e sinalizar menos e usar mais o mercado como um mecanismo para ele entender o ambiente e usar isso como uma informação, um input para a decisão de política monetária. É uma lógica um pouco diferente, porque, na verdade, vira um jogo de espelhos aqui, né? Porque o mercado, assim como a gente tem uma função de reação modelada e a gente olha ali os números de inflação e de atividade, de expectativa de inflação, a gente projeta essas variáveis todas e a gente coloca isso na nossa função de reação e, com isso, a gente tem a nossa perspectiva ali para a evolução da taxa de juros. Mas, então, é isso, né? Ele tentou se esquivar de sinalização. A gente está vindo de uma temporada mais benigna em termos de inflação. A gente teve o CPI, que veio mais baixo, o próprio PCI, que é o índice onde o Fed persegue a meta, também veio um pouco abaixo do que era esperado. Ainda está com uma inflação acima da meta. A meta deles também é de 2%, e o núcleo desse PCI, que é a inflação onde eles perseguem a meta, está em 3,3, então ainda está acima. Mas esse número ali melhor, ele tentou não transformar no argumento central da decisão. E aí ele não quis se comprometer com setembro. Os jornalistas perguntaram para ele inúmeras vezes, mas e aí, o que você vai fazer? Como é que é o seu plano para o próximo mês? E aí a gente viu uma reunião pouco linear, assim, um pouco até confusa. E o nosso entendimento é que, no fim, a ação do Fed vai depender da inflação nos próximos meses. Acho que não tem como fugir disso. É um banco central crível. Se a inflação for mais alta, ele vai acabar entregando uma alta de juros. Mas ele comprou tempo aqui. Então, acho que essa ainda cabe, sim, o cenário de um juro em pausa por mais tempo.
Aqui que tem apoiado aqui nossa visão mais positiva para ações, né? O cenário base do CIO é que o Fed não suba juros esse ano, né? Mas como você mencionou, o risco não é desprezível, né? Você já tem na própria curva de juros isso já projetado. Então, nossa leitura central é, enquanto o Fed estiver comprando tempo, ainda há espaço para gradualmente a gente ver as leituras de inflação vindo um pouco mais baixas, né? Então, o acumulado de inflação americana a cada 12 meses caindo, isso mantém um suporte aí para ativos de risco, é o que nós como investidores queremos ver, né? Então, lógico que ele tem que equilibrar esses dois pontos, ele tem que ser crível, como você mencionou, e tem que também não vai fazer uma intervenção que não faça sentido antes do tempo. Então, vai depender um pouco dessa margem que ele vai ter para esperar de acordo com os próximos dados aí de volatilidade do petróleo, próximos dados de inflação, que vão permitir mais ou menos espaço para o Fed, e isso realmente tem sido importante para a nossa alocação. Eu queria até explorar um pouco mais, Débora, essa parte de petróleo como potencial choque para a inflação. A gente mencionou aqui que a inflação ainda está acima, né, do que a meta que o Fed imagina, e a gente chegou a ver o petróleo perto de $100, né? A gente viu a parte de crescimento de preços de metais industriais, a gente mencionou aqui a demanda que tem por eletrificação, por investimentos em data centers, né? E a gente ainda tem uma história adicional aí no final do ano, que é o El Niño, né? Que deve trazer preços de agrícolas para cima, né? Então, esse ambiente todo que a gente está discutindo aqui, né? Fed, essas pressões adicionais sobre a inflação, como é que isso chega no Brasil, para a gente explorar um pouco o ambiente brasileiro?
Em termos de troca, em termos de balança comercial, chega de forma muito favorável, Telo. A gente virou o ano com uma expectativa de balança comercial próxima de uns 60, 65 bilhões de dólares. E quando eu olho ali a balança comercial de julho, ela está na ponta, rodando em termos anualizados em 85 bilhões. Então, a gente tem uma surpresa aqui de uns 20 bilhões. Isso vem muito do choque positivo de termos de troca. Então, os preços dos nossos bens exportados estão subindo mais do que os preços que a gente importa, apesar, né, do choque todo de chips, e a gente está vendo, sim, uma pressão maior em industriais esse ano. Mas, como eles estão subindo mais, isso está chegando de forma positiva para a gente. E a gente tem visto o real, né, a nossa moeda com um comportamento muito próximo aos termos de troca. A gente até colocou num gráfico que a gente tem usado aqui nas reuniões internas, no dia a dia está colado. Isso acho que ajuda a explicar essa resiliência do real, né? Mesmo com toda a discussão fiscal doméstica, que está bem intensa, e a gente também vai entrar nisso. Para a inflação não é bom, né? Mas para balança comercial e real está sendo muito positivo.
Nesse ponto a gente tem essa convergência aqui, né? Você tem um ambiente externo que ainda está construtivo, né? Mas você tem uma limitação doméstica, como você mencionou, né? Ainda tem pressão sobre a dívida brasileira, ainda tem algumas coisas um pouquinho mais com alguma dúvida aqui, embora de fato, por fundamentos, né? Balança comercial e câmbio estejam relativamente bem comportados, né? Agora, o que tem realmente limitado o Brasil e tem ficado um pouquinho mais no radar e é novo, né? Acho que começou mais fortemente esse ano, é o mercado de dívida brasileiro, né? Quer dizer, a gente de fato tem tido uma pressão aí quando o Tesouro tenta colocar dívida para financiar seus gastos no Brasil. E a gente tem que analisar esse ambiente também num contexto em que a gente tem que olhar para a inflação e tem que olhar os juros reais que estão em níveis elevados. Então, eu queria explorar um pouquinho aqui esse ambiente inflacionário, esse ambiente de juros reais altos, e depois a gente pode um pouquinho mais no detalhe na parte de mercado de dívida, né? Esse mês a gente teve o IPCA 15, que veio bom, né? Veio abaixo do esperado, quase zero, né? 0,06% de alta de preços no mês de julho, e é bem abaixo do 0,22% que o mercado esperava, né? E é uma segunda surpresa de inflação abaixo do esperado que a gente consegue ver, né? O acumulado de 12 meses recuou, saiu de 4,80% para 4,5%, né? Então eu queria ver se isso de fato persiste, é uma tendência, a gente vai ter esse alívio na inflação de uma maneira um pouco mais estruturada, ou é mais um ruído de curto prazo e que depois a inflação acumulada volta a subir?
Então, Telo, tem mais um mês que deve ser de inflação baixa, né? Julho, a gente teve junho, julho, agosto também deve ser um mês de inflação ainda bem moderada. Nesse dado especificamente que você mencionou, no IPCA 15, a gente viu melhora em alguns núcleos, mas ainda é um quadro de uma inflação muito divergente, né, do que é a meta. Então, a média dos núcleos, os serviços subjacentes, ainda rodando perto de 6%, ainda não é uma inflação que nos deixa tranquilos. E depois aqui de agosto, ela deve voltar a subir. E a gente tem todo o risco para o final do ano, com a alimentação virando em cima do fenômeno climático El Niño. A gente tem visto na imprensa, todo mundo falando disso, vai ser um El Niño super forte. E quando a gente olha no histórico, não são muitos episódios de El Niño forte ali para a gente usar como parâmetro, mas a gente está hoje com alimentação em 12 meses, né? O grupo Alimentação no Domicílio rodando abaixo de 3%, e esse grupo deve acelerar bastante enquanto o El Niño estiver em vigor ali. Então, entre o quarto tri de 26, começo de 27, vai ser quando o fenômeno vai ajudar a virar a inflação.
A reação dos preços, se a gente for olhar, foi compatível com uma melhora tática, né? Quer dizer, a curva ela incorporou um pouco, né, um alívio, né, nos vencimentos mais curtos, mas se olhar a projeção do Focus para a inflação para 2026, ela caiu de 5,33 para 5,12, mas os horizontes mais longos não teve um recuo, na verdade ela continuou subindo, né, a projeção de inflação para 2027 subiu para 4,22. Então é interessante que o dado corrente, né, teve esse alívio que a gente apontou aqui, mas ela não foi, não virou uma solução mais permanente para a dinâmica inflacionária. Então o mercado reconheceu os dados melhores de curto prazo, mas não conseguiu projetar o controle mais à frente, né? E aí eu queria aproveitar esse ponto, né, esse movimento da curva, para trazer aqui a discussão que você teve foi coautora de um estudo interessante sobre a inflação brasileira, sobre a inércia da inflação, né, que ela poderia ter se tornado mais inercial, ou seja, resultados passados começam a impactar mais na inflação futura, né? Você consegue explicar um pouco essas expectativas, né, a inflação de 2027 subindo e a inflação de curto prazo de 26 caindo, como uma cautela aí dos agentes de mercado em relação a essa nova inércia da inflação, que ainda é maior do que recentemente a gente observou no Brasil?
Não, sim, Telo. Para a gente que cobre inflação dado após dado, é muito imediato. A gente vê ali situações em que os choques de voláteis acontece, então um choque em gasolina, em alimentação, e em pouco tempo isso pega no núcleo. E aí o que a gente fez nesse estudo foi buscar evidência estatística disso, né? Investigar, na verdade. E a gente foi por algumas estratégias diferentes e todas foram na mesma direção. Então, o que a gente vê é que tem uma quebra na estrutura da inflação ali na pandemia. E, então, a partir de 2022, choques ficam mais persistentes. Então, quando a gente pega o coeficiente numa curva de Phillips, né, numa equação que tenta modelar a inflação, ela dá uma maior importância para o passado hoje do que ela dava antes. E também em outros tipos de modelo, a gente vê que choques em gasolina e alimentação ficam mais tempo na inflação, eles não saem, né? Isso tudo combina com uma inflação, um ambiente em que as expectativas estão desancoradas, então você acaba olhando mais para trás do que para frente, não é uma boa notícia.
Essa maior persistência da inflação mostram que, na verdade, ficou mais custoso, né, combater a inflação, porque você tem que, de fato, quebrar um pouco essa inércia toda vez que você vai atuar sobre isso. E com a expectativa desancorada fica mais custoso ainda. Então, é um trabalho a mais para o Banco Central. Né? Então, no final das contas, é juros elevados por mais tempo, que é uma coisa que dificulta, né, o Brasil crescer mais rápido e, efetivamente, investimentos, por exemplo, em bolsa e investimentos de mais longo prazo. Né? Então, a gente olha para hoje a curva de juros, essa parte de títulos, né? Você vê, de fato, aí a parte de títulos mais longos incorporando um prêmio adicional. Né? Mesmo depois de você tendo dados melhores de inflação no curto prazo, você continua havendo pressão sobre esses títulos mais longos. Né? Então, o mercado ele reconhece esse alívio corrente, mas ele exige uma remuneração maior para frente, talvez um pouco em direção que você mencionou. Né? A inércia deixa mais custoso e mais altos juros por mais tempo. Né? Aliás, nesse momento, a gente grava, deixando claro aqui esse podcast, antes da decisão da reunião do Copom, agora de agosto. Então, quando vocês receberem esse podcast, já vai ter saído o resultado. Então, a gente vai arriscar aqui dizer que a expectativa é de um corte de 0,25, né, na reunião agora de agosto, né? E a partir daí a gente acha que o espaço para flexibilizar, para cortar mais juros é um pouco mais limitado, porque a inflação está mais persistente e principalmente as expectativas de inflação estão desancoradas mais à frente nesse ambiente de mais inércia que a Débora mencionou. Então depois vocês podem checar se a gente estava certo ou não, né?
E a gente conecta esse quadro de inflação ao ambiente fiscal, né, Telo? A dívida bruta projetada para o final de 26 ali no Focus, quase 12 pontos acima do que estava no final de 22. Então, tem uma alta muito grande da dívida e é justamente esse período que a gente vê essa desancoragem de expectativa e essa inércia maior. Então, não são dimensões que estão desconectadas, né?
Quando o mercado começa a trabalhar com juros elevados por mais tempo, né, as condições de financiamento do governo também mudam. Né? Então, a gente até também publicou um relatório sobre isso, né? Mais Selic, menos Duration, né? Mostrando que as condições de financiamento da dívida têm ficado mais indexadas, né? Mais Selic, e têm ficado mais curtas. Né? E a gente tem visto a dificuldade do governo. Né? Alguns meses a gente vê uma menor disponibilidade de título pré-fixado longo, né? Porque o governo não tem aceitado os prêmios aí que o mercado tem pedido para pré-fixados de mais longo prazo e para papel ligado à inflação também, as NTNBs, então tem colocado parcialmente. Né? É importante analisar, esse é um sinal amarelo importante para mercados. Né? O que você tem visto aí? O que os dados de colocação menor de taxas, né, de mais de longo prazo nos leilões do governo têm dito aí sobre o momento de mix de política do governo?
Então, Telo, de fato, a gente está com a dívida imobiliária doméstica chegando nos 9 trilhões e a gente vê que o governo está tendo dificuldade de colocar pré-fixada e dívida atrelada à inflação. Dificuldade ou não está aceitando a taxa, né? E no fim, ele está colocando, né, primordialmente pós-fixado. A gente já tem mais da metade do estoque da dívida pós-fixada. Isso aparece no índice de repactuação. O que é esse índice? Está, né, nesse nosso estudo, mas é simplesmente o tamanho da dívida pós-fixada, né? Então a dívida ali de Selic, mais o que vai ser o que vai vencer nos próximos 12 meses. Então, é toda a parcela da dívida que está exposta ao risco de juro no curto prazo. A gente está falando que isso é 63%. É um nível muito alto e não para de subir. É, em algum momento, o governo vai ter que parar de colocar pós-fixado, né? Mas é isso que a gente está vivendo hoje.
E como é que isso funciona no médio prazo, né? Quer dizer, quando você olha o número oficial, não parece tão pressionado, né? Você tem, tudo bem, metade da dívida em Selic, mas tem conseguido, de alguma forma, financiar a dívida. Como é que você vê isso, de fato, como pressão, né, para o Tesouro?
Então, como você disse, ele não está tendo dificuldade de colocar, porque ele coloca LFT, ele consegue manter ali o prazo médio, que está ainda por volta de 48 meses. O que acontece é que ele não coloca risco no mercado, né? essa ideia de duration. Acho que é o tipo de situação em que está tudo bem até deixar de estar, né? Mas, por enquanto, os leilões estão acontecendo. Tem um apetite ali pela pós-fixada, mas a manutenção do juro, né, real ali das Bs nesse patamar estressado, mesmo numa situação ali de inflação um pouco melhor, como a gente comentou aqui no curto prazo, mostra, né, é uma evidência de que é uma situação estressada, né?
Essa mesma pressão acontece nos leilões de ativos ligados à inflação, né, as NTNBs, e a gente tem visto aí menos risco longo sendo transferido para o mercado, né? Então, assim, é interessante porque essa demanda por taxas mais elevadas vai de fato mostrando que a dívida brasileira precisa de prêmio, né? E aí você começa a gerar uma desconfiança, né? Hoje o investidor estrangeiro tem uma participação pequena, né, na dívida imobiliária pública, né? Então basicamente são brasileiros, né? Mas você tem alguns mecanismos também que não são muito favoráveis, né? O juro americano subindo, principalmente a parte de longo prazo, e ali você começa a concentrar várias forças que assustam um pouco mais o investidor, né? Então ele pede mais prêmio, não é atendido. A colocação de papel de NTNB diminui, mesmo assim o yield não fecha, né? E aí você tem também isso servindo como referência para curvas, né, debêntures de infraestrutura, crédito privado, também pressionadas em função desse nível de juros mais alto. Então isso aí acaba sendo uma competição muito grande por dinheiro e acaba mostrando que o risco está tão elevado que começa a ficar em yields quase que não sustentáveis, né? Então acho que essa é um pouco a preocupação. Você usou bem a expressão, né? Está bem até o momento em que não consegue financiar a dívida, né? Isso pode acontecer, dado que você está adicionando a pressão ao longo do tempo. Então, essa é uma preocupação aí que a gente tem com relação à dinâmica fiscal, né?
Não, sim. E os últimos números, né, não foram bons, os últimos números fiscais. Então, a gente chegou aí no resultado de junho a um déficit nominal de 10%. E a dívida bruta, que subiu ali, já está em 81,9%. Então a gente, na margem, segue acumulando mais dívida para ser financiada, né?
Isso tem sido uma tendência, né? Quer dizer, você está vendo crescentemente o endividamento público crescendo e, como você mencionou, o déficit nominal também subindo, né? Todos esses dados que a gente viu de endividamento público desse mês, isso aí já vem crescendo já há algum tempo, não é um ruído, né? É uma tendência já de médio e longo prazo. Eu acho que isso deveria ser considerado como tendência, certo?
Não, sim, com certeza. É uma história ali que desde 2022 está se acumulando. E quando a gente olha para frente, a gente, nos nossos exercícios, nessa situação, a dívida sobe perto de 4, 5 pontos do PIB por ano.
Pois é. Então, o próximo governo, seja um governo reeleito ou um governo novo, né, ele vai receber essa necessidade de lidar com esse problema, né? Então, isso é uma questão chave dessa eleição. Não está sendo muito debatida, é verdade, mas deveria ser a questão chave dessa eleição. Então, fazendo um link aqui com a pessoa que vai ter que resolver esse problema, do lado das pesquisas, como é que está o pano de fundo econômico aparecendo aqui?
Então, as pesquisas estão mostrando uma estabilidade ali na disputa. A gente faz um agregador, considerando as pesquisas mais frequentes. E nas simulações de segundo turno, a gente vê o presidente Lula com uma vantagem perto de 4, 5 pontos em relação ao principal concorrente, o senador Flávio Bolsonaro. Também tem alguma estabilidade ali na avaliação do governo, né? Os consultores políticos, os especialistas em pesquisa sempre nos alertam para a gente ficar focado nesse dado de avaliação do governo. E tem uma estabilidade, uma melhora pequena na margem do presidente Lula. Ainda é um quadro de bastante disputa, Telo.
É, já começa a ter um pouco de impacto em preço. Quer dizer, agora, abrindo agosto, né, a gente, de fato, vê a eleição começando a trazer algum impacto em preço. A gente olhou aqui uma demanda por proteção no mercado financeiro para outubro e novembro desse ano, que ela está um pouquinho acima, né, do que costuma estar nessa fase do calendário eleitoral. Então, essa percepção de uma eleição ainda incerta, né, não está sendo vista como alguma coisa tranquila, né? Não tem reduzido o ruído eleitoral que passa para preço. Pelo contrário, toda vez que essa eleição fica mais aberta, né, ela está, de uma certa forma, adicionando um pouco mais de incerteza. E toda vez que a pessoa que lidera, né, não apresenta um programa fiscal, acho que nenhum dos lados vai apresentar até a eleição acontecer, né? O mercado começa a procurar proteção. Então, é importante a gente analisar no período que a gente está, na distância que a gente está da eleição, como é que a gente vê os preços, como é que a gente vê o comportamento dos participantes do mercado nessa fase do pleito, né? A gente está alguns meses da eleição de outubro, e como é que a gente pode comparar isso com ciclos eleitorais anteriores?
É interessante, isso foi até um estudo que a gente publicou, crédito aqui para a Vitória, que fez boa parte do nosso estudo, mas a gente comparou meses de julho em outros anos de disputas presidenciais. E é interessante, né? Então, ali em julho, a média dos 5 institutos que a gente usa no nosso agregador, o presidente Lula estava à frente, né? Numa disputa ali de segundo turno, 46,4, 41,8, né? nessa nossa média. Então, alguns institutos apontando empate, até outros 8 pontos de diferença. Então, né, essa média que a gente estava vendo. Em 2014, como exemplo, a presidente Dilma tinha uma vantagem de 23 pontos em julho. E 22, o Lula, que estava disputando ali com o Jair Bolsonaro, ele tinha uma vantagem de 15 pontos nesse mês. Então, a nossa conclusão aqui, olhando esses números, é que 26 é a largada mais apertada dos ciclos comparáveis. E o padrão histórico é interessante, que é de compressão, né? Então, o que a gente viu ao longo do tempo em 2014, ali, os 23 pontos viraram 15 na última pesquisa e 3 pontos só nas urnas. Né? O Aécio ali, que saiu de 37 no agregado final para 48,4. E também a mesma história nas outras, né? Em 22 a gente viu essa compressão, o resultado final, né, foi de uma vitória do Lula ali só de 2 pontos. O que foge do padrão é 2018. Né? Em 2018, é um ciclo que a gente entende como menos comparável, né? O Haddad só se consolidou como candidato ali mais para frente, tinha a questão da inelegibilidade do Lula, mas ali a gente viu uma situação em que houve uma abertura, né? Acho que, assim, padrão não é determinístico, mas eu acho que essa mensagem, né, de que 2026 está com um começo aqui do período eleitoral mais apertado é uma informação interessante para a gente carregar.
E o que chama atenção para essa próxima etapa agora, que começa em agosto, né? A gente já teve agora, dia 5 de agosto, as convenções e o registro de candidaturas, de fato, dia 15 do mês, né? Propaganda na televisão a partir do dia 16, primeiro turno 4 de outubro, segundo e 25 de outubro. Então, agora vai realmente acelerar, né? O que você espera que mude no debate depois do registro das candidaturas agora no dia 15?
Então, Telo, o que a gente já fez de teste aqui com dados é que no segundo semestre dos anos eleitorais, ativos brasileiros, eles tendem a reduzir correlação com os mercados internacionais. Então, a nossa hipótese aqui é que diminui essa correlação, uma história mais idiossincrática, ativos brasileiros passam a responder mais essa dinâmica doméstica. Então, vamos ver se esse ano vai se repetir, né? Acho que o calendário parece combinar com isso.
E se você tem, de fato, a convergência dos dois lados aqui dessa conversa, né? Quer dizer, a economia corrente ainda está bem, ainda ajuda o governo, emprego forte, renda crescendo, inflação melhor do que estava no início do ano. Mas o mercado de dívida já está olhando para o que vem depois, né? Isso pode aparecer cada vez mais na precificação de risco conforme a campanha avança, né? Então, uma cautela para a gente pensar antes de fechar o bloco, né, que as eleições brasileiras têm um histórico de eventos tardios, né, assim, são capazes de alterar a dinâmica da disputa. A gente já teve vários desses casos, né, aí, para quem não viveu todos esses ciclos, eu vou chamar a atenção e vou lembrar aqui. Teve o dossiê dos aloprados, para quem não sabe o que é, em 2006, que mexeu com a eleição, né, foi um dossiê que circulou sobre a tentativa de difamar uma campanha, né? A queda do avião do Eduardo Campos em 2014, o falecimento do candidato, né? A facada, o atentado a Jair Bolsonaro em 2018 e alguns episódios na véspera do segundo turno em 2022. Então a gente ainda tem 75 dias para esse improvável aí poder acontecer, né? Mas a fotografia de hoje a gente está tratando com o que a gente pode tratar, né? Que é o ponto de partida, e obviamente não é a conclusão ainda que a gente tem para a eleição, né?
Então, ótimo, Telo. A gente já abordou bastante aqui, né, as variáveis, né, o ambiente econômico que a gente está. Vamos trazer um pouco para a alocação. Então, é um ambiente externo construtivo, né, uma inflação doméstica que melhorou na margem, mas num cenário aí bastante preocupante. E essa dívida pública que está mostrando sinal de pressão. Como você vê posicionamento e alocação?
Nós não mudamos significativamente o posicionamento, né? É um ambiente com bastante ruído, a gente tem que ter um pouco de disciplina, não reagir a cada manchete, né? A gente pensa mais em médio e longo prazo, então a gente não muda tanto, mas o que a gente fez sim, né, é trazer crescentemente ao longo desse ano a posição de ações no exterior, a posição de ações fora do Brasil. A gente gosta dessa posição, a gente tem ao longo do tempo aumentado a alocação diversificada entre regiões, setores e fontes de retorno, né? E basicamente ajuda a ter retorno bom no portfólio e tira essa lógica de só olhar para o Brasil e só olhar eventualmente para a eleição, né? E quando a gente pensa em Bolsa Global, a gente começa do ponto de partida que os Estados Unidos respondem por 63% da Bolsa Global, peso do final de junho, aí, se a gente considerar o MSCI All Country Index, né, que é a média ponderada por tamanho de empresa, né? Então é natural que o investidor ele queira ficar mais ali, porque além de ser a principal economia do mundo, ela tem um peso ainda mais que proporcional em termos de market cap, né, de tamanho das empresas, né? Então a gente acha que nesse segundo trimestre tem resultados bons que estão sendo confirmados agora, né, os lucros crescendo. A parte de semicondutores que a gente começou a nossa conversa aqui tem contribuído com 40% desse crescimento de lucros lá fora. Então, com esse crescimento da Bolsa Americana e com essa vontade de diversificar, a gente tem só na margem mudado um pouco a alocação de colocar um pouquinho mais de ações no exterior. Mas, de uma maneira geral, uma disciplina de alocação que tem mantido aí a proporção das demais classes de ativo, né?
E diversificação além dos Estados Unidos também, então?
A gente tem olhado também para fora dos Estados Unidos, isso é um bom ponto, Débora. A gente sabe que a Bolsa Americana é a referência, né, e que está liderando todos esses movimentos, então obviamente que é a maior alocação, mas a gente também tem visto aí o lucro crescendo em outras regiões, né? E geralmente em outras regiões você tem um desconto maior, você tem uma relação preço-lucro mais barata. Então na zona do euro, por exemplo, a gente voltou a ver com bons olhos agora esse mês, né? Nós esperamos que os lucros saiam de 3 anos de estagnação e comecem a entregar alguma coisa em torno de 25% de crescimento, aí somando 2026 e 2027, quer dizer, os próximos 2 anos um crescimento de lucros grande, uma recuperação cíclica, mais vendas, né, para as empresas da zona do euro. Então isso seria um sinal muito bom para essa região, né? E tem um sinal de qualidade importante também, que foi o sexto trimestre consecutivo, né, que a gente teve surpresa positiva de lucros na Europa, né, e também surpresa positiva de receita. Então você consegue ver aí que tem vendas e tem uma disciplina de custos, de eficiência das empresas. Então realmente a Europa entrou agora no radar com mais força, também é uma visão positiva no mundo de ações. E na parte dos emergentes, a gente continua vendo também crescimento de lucros forte, né? Mesmo quando a gente tira os mercados que são só dominados por inteligência artificial, né, que é Coreia e Taiwan, mas se você olhar o restante do bloco, né, de fato tem crescimento também ali, né, um valuation, a avaliação das empresas dos emergentes, né, estava perto de 10 vezes, né, quando a gente tira esses mais ligados à tecnologia como Taiwan e Coreia, né, e já chegou a estar 13 vezes preço-lucro no começo do ano. Então o crescimento do lucro foi na frente do desempenho do índice, né? Então basicamente você está tendo aí um desconto para entrar na bolsa de emergentes agora, né? Os lucros subindo e o índice não andando na mesma proporção. Estou falando excluído aí Coreia e Taiwan, né? Então o movimento parece consistente e parece bom do ponto de vista de fundamentos.
É interessante, Telo. E acho que uma pergunta que você recebe muito, né, sobre a compra de bolsa lá fora em reais ou na moeda, né? Eu acho que você até tem falado bastante com a gente sobre isso, mas se eu puder trazer aqui, acho que vai ser ótimo para todo mundo. Então, para o investidor brasileiro, né, que mede o resultado em reais e compra a bolsa americana, faz sentido proteger a moeda ou manter dólar como parte da alocação?
A gente tem procurado tirar as duas, os dois investimentos, né? Uma coisa é você investir num outro mercado que cresce lucro e você pensando na sua moeda, a gente é medido no Brasil em reais, né? Então, para a carteira doméstica, a gente tem feito a posição lá fora e tem feito hedge para reais, porque a gente tem visto real forte e tem o benefício da diferença de juros pró-real, que nos ajuda a pagar o CDI, né? Então, a gente tem um ganho na bolsa lá fora, mas o carregamento de juros que suplanta o CDI. Obviamente, se você tiver uma visão para câmbio, você pode expressar também embutido nessa alocação, mas a gente prefere expressar de outra forma. Então, quando a gente olha para câmbio, a gente olha mais para outros tipos de ambientes, né? Por exemplo, um desequilíbrio macroeconômico que tem um gatilho muito rápido aí que possa virar preço, né? Então, para a carteira brasileira, a gente continua mantendo a alocação em reais. A gente continua achando que o carregamento de juros ao longo do tempo, né, compensa mais do que você ficar tentando acertar desvalorizações cambiais que costumam ser mais erráticas. Fica, às vezes, muitos anos sem ter desvalorização cambial e quando vem de uma maneira muito brusca, né? Mas para quem é medido consistentemente contra o CDI, que a gente é medido aqui no Brasil, eu tenho procurado fazer estratégia com hedge para reais.
Acho que acrescentaria talvez uma condição macro importante, né? Que essa escolha não é permanente, né? Como a gente, né, até conversou aqui, tem essas janelas. O carrego compensa enquanto o real permanece bem comportado. E aí a pergunta, hoje isso parece depender de alguns fatores. Juros elevados, né? Termos de troca favoráveis que ainda temos. O Fed benigno ali, que por enquanto é o caso, né? Se dois deles se reverterem ao mesmo tempo, o resultado pode mudar? O que você acha? E na parte de juros locais, né, onde a gente discutiu bastante aqui, inércia, dívida, onde que essa pressão aparece de forma mais clara?
Se a gente tivesse essa pressão sobre o Brasil virando um momento de estresse mais agudo, né, e você quisesse de fato pensar no dólar, né, você teria que acertar muito o timing, né, acertar muito o momento para isso, né? Então, esse aqui é um ponto mais difícil. Quando a gente faz esse hedge para reais, a gente consegue ficar mais tempo nesse investimento. Então, eu diria que olhando para frente, de fato, tem um pouquinho mais de risco aí que possa fazer com que o dólar ande mais rápido, né? E até roube um pouco desse histórico aí de carregamento de juros ganhando da desvalorização cambial ao longo do tempo, né? A pergunta é olhar para frente. Então, tem alguns pontos que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, o carregamento alto que a gente tem de juros no Brasil em relação aos Estados Unidos, ele não é um presente, né? Ele é um reflexo, a gente tem chamado aqui de um arranjo macro incompleto, né? A gente fez o plano real, cortou um pouco da inércia inflacionária, melhorou as contas públicas, mas nunca teve uma garantia, né, institucional de que a gente tinha de fato um ajuste fiscal permanente e que a ancoragem da moeda brasileira ia ser, ao longo do tempo, a disciplina fiscal do Brasil. A gente alternou momentos de mais gastos e menos gastos, de modo que a gente conseguiu, aí, com juros altos, segurar a cotação da moeda e compensar ter ficado na moeda brasileira. Mas não necessariamente isso vai se perpetuar para frente, a gente está num momento muito agudo. Nesse momento a gente tem uma dívida PIB perto de 80% do PIB, como você mencionou, né? Juro nominal perto de 14%, juro real de médio prazo perto de 8%, e um endividamento que não mostra uma estabilização clara ainda. Então, tem dois caminhos só a partir de agora, né? Você tem ou um caminho construtivo, né? Um ajuste fiscal ambicioso que derruba os juros de longo prazo, né? E ajuda a moeda brasileira, ajuda os ativos brasileiros, ou você tem um caminho adverso, né? Que seria deterioração de confiança, você fica atrás do mercado, né? O mercado fica mais preocupado do que as suas ações para aumentar a credibilidade, e aí teria um impacto aí sobre realmente que a gente já está vendo, né? De títulos públicos com yield mais alto, e o impacto de câmbio que a gente não está vendo ainda, né? Então, se você estiver preocupado com esse segundo cenário, de que possa essa dúvida sobre a dívida brasileira possa virar uma pressão sobre o câmbio, né? Mesmo para quem acredita nisso, a gente ainda acha que essa alocação em bolsa, né, deveria ser feita com hedge para reais, né? Basicamente porque a gente tem como medir esse diferencial de juros, a gente consegue fazer uma conta aqui contra a CDI, né? Quanto eu imagino que vai dar o S&P 500, quanto eu imagino que vai ser o carregamento de juros, fazer uma conta se isso bate CDI ou não, e a gente acha que bate, né? Então a gente fica nessa posição. Já quando você está apostando no dólar, ficando na posição na Bolsa Americana, por exemplo, sem hedge para reais, diretamente no dólar, você tem que fazer um cálculo aqui, quão rápido vai desvalorizar o câmbio e quão persistente vai ser isso ao longo do tempo, se vai continuar desvalorizando, porque o carregamento de juros vai continuar provavelmente para os anos à frente, né? Então, o problema de fato é o CDI como benchmark, como referência, a gente tem que vencer isso. Então, eu tento separar as coisas, apesar de a gente estar vendo aí alguns indícios complicados mesmo de estabilização da dívida, né? Eu ainda penso do ponto de vista de alocação ainda ficando em reais, e aí um debate que a gente pode ter mais à frente é se a gente faz alguma coisa no câmbio também, né? Separado, mas hoje também não estamos fazendo porque ainda temos aí um ambiente que ainda permite navegar por mais algum tempo com o real sob controle, né?
Telo, muito obrigada pela conversa. Estou levando aqui uma mensagem em três camadas. Então, um cenário internacional benigno, dando suporte, isso explicando boa parte do comportamento ainda benigno, né, de ativos brasileiros, tirando a história da dívida, como a gente comentou. A inflação, que melhorou um pouco na ponta, mas ainda a nossa visão de que ela converge de maneira muito lenta, o juro real fica alto por mais tempo, e esse juro real alto, combinado com uma dívida cada vez mais indexada à Selic, torna a discussão do fiscal do próximo mandato tão, tão importante, né? E conforme a campanha avança, as candidaturas vão se definindo, esses temas vão ocupar cada vez mais espaço no debate, né?
Não, obrigado você, Débora, pela conversa. E do lado do portfólio, a mensagem é de continuidade, né? A gente continua aqui com ações no exterior, né? Bem diversificadas, né? Nas regiões, nos setores, né? A gente tem, de fato, como mencionei ainda, com exposição cambial protegida para ver o carregamento de juros. E o ativo ligado à inflação, a NTN-B de prazo mais longo, a gente reconhece que ainda pode ter mais abertura aí nessa curva de juros, ainda a marcação ao mercado contra, né, nossa posição. Mas a gente também tem essa posição na carteira porque a gente acha importante ter alguma coisa ligada à inflação, alguma coisa travada em juros reais também para o ciclo econômico quando ele se completa, né? Então, nos próximos meses a gente vai ter aí, ao mesmo tempo, mais definição eleitoral e mais sinais sobre o ambiente global. Então, a gente vai ter que seguir aí acompanhando como essas duas forças se combinam e o que elas significam para a economia brasileira e para os portfólios.
Obrigada a todos. Até o próximo episódio.
Obrigado a todos.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.